Bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. Dou as boas-vindas ao senhor secretário de Estado do Tesouro, que hoje temos connosco em audição, na sequência do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP sobre o Forte de Santo António da Barra. Seja bem-vindo à nossa comissão, é a primeira vez. Temos todo o gosto em o receber para tratar deste assunto importante para a cultura. Vou ler o requerimento do Grupo Parlamentar do CDS-PP. O Forte Santo António da Barra, classificado imóvel de interesse público pelo decreto número 129/77 de 29 de setembro, encontra-se neste momento abandonado e vandalizado. Várias notícias recentes têm mostrado a situação atual do Forte, com grafites, destruição e degradação das cinturas de muralhas, do fosso e mesmo da capela. Um património sem proteção, com azulejos roubados e portas e janelas destruídas. Através do número 4 do artigo 14º do Decreto-Lei 105/2015, o Forte foi, e cito, desafetado do domínio público militar e integrados no domínio privado do Estado, para os efeitos previstos no Decreto-Lei número 32/99, de 5 de fevereiro, alterado pela Lei número 131/99, de 28 de agosto, tendo em vista a respectiva fruição pela comunidade. Fim de citação. A planeada transferência da propriedade da Direção-Geral do Tesouro e Finanças para a Câmara Municipal de Cascais continua desde 2015 sem ser concretizada, deixando o Forte Santo António da Barra numa situação de perigo e degradação, com a necessidade de urgente salvaguarda do património. Assim, e ao abrigo do número 1 do artigo 102 e dos números 1 e 3 do artigo 104 do Regimento da Assembleia da República, o CDS-PP vai requerer a Vossa Excelência a audição urgente do Secretário de Estado do Tesouro. E aqui estamos nós, então, para tratar deste assunto e para fazer a apresentação do requerimento. Tem a palavra o Sr. Deputado Mota Soares, do CDS-PP. 5 minutos. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado do Tesouro. Eu sei que não é muito comum o Secretário de Estado do Tesouro vir à Comissão de Cultura, mas acho, desconfio mesmo, que é uma prática que vai voltar a acontecer. Porque, de facto, o CDS tinha razão quando decidiu chamá-lo aqui a esta Comissão, porque, pelos vistos, foi a única forma de alguma coisa acontecer, ainda que não seja o que a população de Cascais, os autarcas de Cascais, e eu acho que, do ponto de vista nacional, uma solução definitiva que faça sentido, que vai ter de acontecer, mas lá voltaremos. Nós chamámos aqui o Sr. Secretário de Estado porque fomos todos confrontados com a destruição, a vandalização de um forte que faz parte da nossa história, da nossa cultura, do nosso património, tem mesmo um papel muito relevante na defesa de toda aquela linha num período histórico muito importante até, que está ligado com a nossa própria independência. É um forte que, até mais recentemente, na nossa história mais recente do século XX, foi muito conhecido porque, na altura, o Presidente do Conselho passava lá férias e foi lá que teve um famoso acidente. É um forte que, nesse sentido, faz parte da nossa memória coletiva e é um forte que deve estar disponibilizado à população, aberto a quem o queira visitar, colocando lá um conjunto de equipamentos que possam, do ponto de vista público, ter uma utilização que seja uma utilização aberta às populações. E foi exatamente isso que, em 2015, o Estado assinou com a Câmara Municipal de Cascais. A Câmara tinha as condições, tinha a vontade, tinha os meios financeiros de colocar lá um conjunto de equipamentos, um deles muito relevante que tem a ver, por exemplo, com a sede do Biomarino Internacional, que faz muito sentido naquele espaço, nomeadamente quem o conhece percebe bem do que é que eu estou a dizer, e a lógica era, de facto, em 2015, poder fazer uma cedência daquele forte à Câmara Municipal de Cascais para colocar lá um conjunto de equipamentos públicos. A verdade é que em 2016 nada aconteceu, em 2017 nada aconteceu e já este ano fomos todos confrontados com a destruição, com a vandalização daquele forte, que nesse sentido é a vandalização de um património que é um património de todos nós, de todos os portugueses. E foi exatamente por isso que o CDS entendeu que o tínhamos de chamar aqui, porque percebemos que a grande dificuldade estava no Ministério das Finanças, no caso, na Secretaria de Estado do Tesouro, que se recusava, nomeadamente a sua tutela, que se recusava a fazer esta cedência à Câmara Municipal de Cascais. Havia vontade por parte do Ministério da Defesa, que teve historicamente a tutela daquele forte, não havia vontade, não houve, houve um conjunto de obstáculos colocados pelo Ministério das Finanças, pela Secretaria de Estado do Tesouro, que inviabilizaram essa mesma passagem. Os resultados estão à vista, o que aconteceu foi a vandalização daquele espaço, o Estado nem sequer conseguiu proteger o que é de todos nós e, já depois do CDS ter chamado o Sr. Secretário de Estado à Comissão e ter apresentado um projeto de resolução, o Estado decidiu finalmente passar de forma transitória, só durante o período de um ano, este forte para a tutela da Câmara Municipal de Cascais, até para que a Câmara Municipal de Cascais possa intervir no espaço, nomeadamente para poder fazer a limpeza dos próprios espaços, a proteção do próprio espaço, aliás, para cumprir até algumas regras, algumas leis que são leis nacionais, nomeadamente aquela que diz que não se podem ter zonas florestais e zonas arborizadas a 100 metros de equipamentos, que é o que acontece ali, e nem sequer o Governo conseguia aplicar a lei que o próprio Governo, nesse sentido, promulgou. E por isso mesmo, como eu lhe dizia há pouco, nós tínhamos razão em chamá-lo cá, mas faz todo o sentido que o Sr. Secretário de Estado hoje nos consiga responder a um conjunto de questões muito, muito focadas. Quando é que o Governo vai assinar a cedência, não a um título provisório só por um ano, mas a um título mais definitivo, mesmo que seja um usufruto mais prolongado no tempo? Não estamos aqui a defender que a passagem da propriedade para, do Estado para a administração local, mas quando é que o Governo vai fazer uma cedência mais definitiva daquele espaço, permitindo, de facto, a colocação naquele espaço de um conjunto de equipamentos que são um conjunto de equipamentos públicos? Quando é que o Ministério das Finanças vai dar autorização para que se proceda a essa mesma transferência? Quando é que a população de Cascais, quando é que os portugueses vão poder efetivamente saber que há uma solução pensada, estruturada para aquele espaço? Neste momento, a resposta só pode ser dada pelo Sr. Secretário de Estado, porque toda a gente nos disse isso, do Ministério da Defesa, dos altos responsáveis do Estado. O problema foi, de facto, o bloqueio que a Secretaria de Estado do Tesouro colocou na transferência deste mesmo espaço. E é essa pergunta, só o Sr. Secretário de Estado é que nos pode dar uma resposta.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra ao Sr. Secretário de Estado do Tesouro.
Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia, Srs. Deputados. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui presente para, de facto, procurar explicar um conjunto mais vasto de aspectos que merecem ser analisados antes de para que com base nesta análise possamos tirar aqui um conjunto de conclusões que podem na verdade até ser mais vastas e que não tenham que se cingir apenas ao forte da Barra. Em primeiro lugar, eu creio que esta audição tem de alguma forma um caráter um pouco extemporâneo. Extemporâneo no seguinte sentido, em que, em primeiro lugar, a questão que se colocava era uma questão de destruição, de degradação das muralhas, do forte, e isso tem a ver com a gestão desse património. Ora, a gestão do forte da Barra, em particular, está acometida à Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional. E, portanto, as perguntas concretas sobre o que é que falhou nessa gestão deveriam ser dirigidas não à Secretaria de Estado do Tesouro, mas sim na área da defesa, nomeadamente à Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional. Eu creio que é também extemporânea, na medida em que há este âmbito bastante restrito de olharmos para a gestão, para a preservação desse forte, e nesse sentido o protocolo que foi assinado entre o Ministério da Defesa e o município de Cascais, recentemente, a 13 de março, é prova de que está a ser tratado esse assunto particular que nos traz aqui. Agora, há questões que eu considero mais estruturantes, e essas sim é que deveriam ser, de alguma forma, o âmbito mais alargado daquilo que nos traz aqui hoje. Em primeiro lugar, eu creio que há aqui uma falha no diálogo institucional. As instituições democráticas deveriam dialogar mais entre elas e talvez menos, utilizando menos a praça pública para a discussão destes temas. Isso tem, obviamente, consequências neste caso concreto, porque na minha vigência eu nunca tive um pedido de audiência por parte da Câmara Municipal de Cascais para tratar destes assuntos. Nunca foi pedida a minha ação concreta em aspectos relacionados com o acordo de quadro que foi assinado em 2015 e, portanto, esta cooperação institucional a que eu estou a apelar esteve, de facto, ausente e foram tomadas outras opções, nomeadamente a discussão mais pública do assunto concreto do Forte da Barra. Mas há outro aspecto muito importante e estruturante, que é... É preciso fazer uma ação concertada para resolver os problemas do património. Em particular, agora refiro-me aos do município de Cascais. O acordo quadro que foi assinado é um acordo quadro que inclui 5 fortes. Porque é que estamos aqui apenas a discutir um? Mas vai mais longe esse acordo quadro. Esse acordo quadro, na verdade, refere a um total de 10 imóveis, um pouco mais até de 10 imóveis, porque há uns imóveis da Câmara Municipal de Cascais, mas no essencial há aqui 10 aspectos que poderíamos estar a discutir e não apenas um. E, portanto, tudo isto seria mais fácil se há esta cooperação institucional, se olhamos para os problemas no seu conjunto e tentamos explorar as sinergias que existem e resolver as pendências que existem com a Câmara Municipal de Cascais, que já, enfim, tem, em alguns casos, há alguns anos. E, portanto, é preciso termos aqui uma atitude mais cooperante, certamente, o que não foi o caso. Tentando, enfim, agora responder algumas das questões que levantou ou das afirmações que fez na sua intervenção inicial. Como lhe disse, não houve qualquer recusa da minha parte em fazer a cedência ao município de Cascais. Esse é um processo que tem que decorrer nos termos da lei, nomeadamente do Decreto-Lei 280 de 2007, e seguindo esses trâmites as cedências serão feitas. Mas vamos tratar de todas as pendências que existem com o município de Cascais, que não se cingem apenas ao Forte da Barra. Há mais 4 fortes incluídos nesse acordo quadro, há um conjunto de outras propriedades e pendências com o município de Cascais que têm que ser tratadas. E, portanto, a nossa vontade de cooperar institucionalmente está presente, mas está presente para tratarmos de todos os problemas, e não só especificamente o Forte de Cascais. Todo o património de interesse público nos merece o nosso respeito, queremos que ele esteja disponível para a população, para a fruição da população, e queremos garantir que o seu valor cultural e histórico é preservado, mas não apenas o do Forte da Barra. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado, pelas explicações e pela informação adicional que nos trouxe. E vamos passar agora às intervenções dos grupos parlamentares. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Sofia Betancourt, do PSD.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Ouvi com atenção a primeira intervenção do Sr. Secretário de Estado e o enquadramento que o partido o CDS fez, e queria dizer ao Sr. Secretário de Estado que, na nossa opinião, da opinião do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, existem algumas matérias em que o Sr. Secretário de Estado aborda que nos parecem desenquadradas do momento atual. Diz o Sr. Secretário de Estado que sobre este assunto nós devíamos ver no âmbito mais lato. Ora, no âmbito mais lato existe um protocolo assinado entre o Estado e a Câmara Municipal, que abrange uma série de descentralização de competências, uma delas na vertente do património. Descentralização de competências essas que também está no programa do atual Governo e como uma matéria importante. Ora, nós estamos no terceiro ano da ação governativa deste Governo, calculo. Parece-nos estranho que, existindo um protocolo assinado com o município, um protocolo com uma base já enquadrada, se venha agora, 3 anos depois, falar que ela tem de ser vista do ponto de vista global. O Governo tinha já essa matéria em mãos antes de iniciar outros processos. Mas também nos parece estranho, porque houve algumas questões que têm sido resolvidas ao nível deste património, igualmente com o envolvente da defesa, quer no município de Odivelas, quer no município de Lisboa, que foram tratadas de um ponto de vista célere. E, portanto, o que não nos conseguimos entender é na questão dos dois pesos e duas medidas relativamente a factos. Factos esses que ainda para mais tinham um processo que já tinha sido iniciado e não um novo processo iniciado. Sabemos bem que as questões de património e a sua valorização são sempre questões que implicam decisões. E decisões essas que também não as compreendemos por parte do Ministério. Isto porque, diz o Sr. Secretário de Estado, que a Câmara Municipal de Cascais não teve nenhum contacto com o Sr. Secretário de Estado. Pois não teve. Também o disse o Sr. Presidente da Câmara. Agora, o que teve foi um contacto com a Sra. Secretária de Estado do Turismo, a propósito de uma informação que a Sra. Secretária de Estado do Turismo terá dado da retirada deste forte, daquele acordo quadro, no âmbito de uma decisão que o Governo teria tomado de o colocar no programa Revive. E, portanto, aquilo que eu lhe pergunto é se foi essa a opção que o Governo tomou e que conduziu a este estado de degradação, ou se outra, porque é importante que se perceba, dentro do relacionamento institucional, afinal, qual foi a opção que o Governo, este Governo, entendeu tomar. Isto porque, a partir do momento em que nós, Estado, classificamos património, estamos a tentar garanti-lo do ponto de vista de uma... é intergeracional, não é? E, portanto, o garante do Estado tem de ser eficaz. E o que aqui se demonstra é que o Estado, através do Governo, que tem sempre uma ação direta neste tipo de classificações, porque é toda ela uma tramitação pública, foi incumpridor das próprias legislações que tem. Foi incumpridor da lei do património, foi incumpridor da lei do património imobiliário público e também foi incumpridor da lei das infraestruturas militares, que, como sabemos, implica necessariamente que a venda ou a cedência ou a forma como se entenda fazer daquilo que é o património afeto à defesa tem de ter valoração para que ela possa também ser aplicada no âmbito da defesa. E, portanto, é isto tudo que nos parece muitíssimo estranho, Sr. Secretário de Estado, e carece necessariamente de respostas. E quando o CDS dizia que teremos de o ver mais vezes por aqui, é porque a verdade é esta, não é? Neste momento, eu penso mesmo que a população portuguesa saberá que ou pode recorrer ao Presidente da República, que esteve no Forte em fevereiro, ou aos órgãos de comunicação social, sob pena de não ver os seus assuntos resolvidos nesta ou noutra área. Porque o que parece é que entre o país proclamado e o país real existe uma clivagem enorme, Sr. Secretário de Estado, e que tudo conflui para a Secretaria de Estado do Tesouro e para aquilo que hoje em dia os senhores dizem que não são cortes e que são cativações, que é outra das questões que nós também não conseguimos entender, muito menos numa área em que existe uma Câmara Municipal preocupada com a questão, que tem projetos para aqueles espaços e que assinou um contrato com o Governo para essa cedência. E, portanto, a questão que nos preocupa é saber, Sr. Secretário de Estado, qual foi, durante estes dois anos, o pensamento que o Governo teve relativamente a este espaço, se é verdade que o ocasionou colocar no Revive, se depois de toda a colaboração que a Câmara de Cascais deu nesta matéria com informações, a razão de não ter avançado nada, qual foi, e aquilo a que chegámos, que é a um património que esperemos agora possa ser mantido, conservado e usufruído na verdadeira acessão da palavra, mas que chegou ao estado de degradação, que é público. E é público e ainda bem que foi público. É tão público, que houve associações representativas do setor da conservação e restauro que colocaram uma providência cautelar ao Estado em janeiro. E, portanto, parece-me isto tudo muito complexo, Sr. Secretário de Estado, para estarmos aqui então a dizer que temos que ver de um lado mais lato e que temos de dialogar e que a relação institucional. A relação institucional é esta. Havia um acordo acordado e que o Governo não cumpriu.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra ao Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O estranhar o termos aqui uma atitude de resolução dos problemas de forma mais global é porque eu creio que desconhece aquilo que é a realidade concreta das pendências que existem com o município de Cascais e aquilo que tem sido também a atitude da Secretaria de Estado e também, em partir da Direção-Geral de Tesouro e Finanças, contra outras pendências. Nós já resolvemos este ano, em 2017, com a Câmara Municipal da Nazaré, pendências que já vinham de há vários anos, para acordar com a Câmara Municipal projetos que tinham para outros imóveis. E, portanto, isso foi uma forma que nós tivemos de resolver pendências antigas. Com o caso concreto de Cascais, há pendências que envolvem outros fortes. Por exemplo, o forte da Cadaveira foi cedido à Câmara Municipal de Cascais em 2003, por um período de 25 anos. A Câmara Municipal comprometia-se a realizar obras nesse espaço. Essas obras deviam estar concluídas em 2007. A verdade é que se chegou a 2006 e a Câmara pede uma prorrogação do prazo. Essa prorrogação é concedida, mas até hoje nenhuma obra é feita nesse forte. Esse forte merece a mesma consideração cultural, histórica, que o Forte da Barra. E a pergunta que se faz é porque é que a Câmara Municipal não trata também desse forte. A mesma coisa se passa com o Forte do Guincho. Mais uma vez, é cedida em 2003 à Câmara Municipal, uma cedência precária, com o objetivo da instalação de uma unidade museológica, que também não ocorreu até hoje. E, portanto, há um incumprimento desse acordo de cedência, que, na verdade, faz com que essa cedência tenha que ser revertida de acordo com aquilo que está no acordo na cedência. Mas há um outro conjunto de dependências com o município de Cascais, nomeadamente, que envolvem terrenos e que envolvem um incumprimento da lei por parte do município de Cascais. Em 2012, com o novo regime de arrendamento urbano, um dos imóveis do Estado foi reavaliado. A renda, que era de 48 euros por ano, após a reavaliação, repito, de acordo com aquilo que é o novo regime de arrendamento urbano, aprovado pelo anterior governo, passou para 8.220 euros. Desde... Mês. Desde dezembro de 2013, que a Câmara Municipal não paga esse valor. E, portanto, há uma dívida nesta altura da Câmara Municipal de Cascais ao Estado, fruto de uma lei aprovada pela Assembleia da República, que ascende a mais de 425 mil euros, e depois teremos os juros que resultam do incumprimento. Também aprovado em 2012 em RCM e depois posteriormente vertido em Lei do Orçamento de Estado de 2014, há um regime que se aplica aos imóveis que estejam em áreas de usos especiais e que tenham deixado de o ser e que permitem a valorização desses terrenos. Ora, depois de sucessivas tentativas junto da Câmara Municipal, inclusive quando estava a decorrer a consulta pública sobre o PDM, para que essas áreas de uso especial fossem reclassificadas, para que pudesse haver uma valorização desses terrenos, a Câmara Municipal não cumpre com a lei. Se há incumprimento, esse incumprimento não é do lado do Ministério das Finanças. E, portanto, é absolutamente fundamental que todos os problemas sejam vistos em conjunto, que não se trate o Forte da Barra de forma diferente do que se tratam os outros fortes e que não se trate as pendências junto do Ministério das Finanças de forma diferente daquelas que possam ser as pendências do Ministério das Finanças junto da Câmara Municipal de Cascais. É assim que temos feito com as outras câmaras, é assim que temos resolvido os problemas que já têm vários anos e é assim que vamos fazer também com a Câmara Municipal de Cascais. Para o Forte da Barra, para todos os outros fortes e todos os outros imóveis que estão pendentes e alguns dos quais, no essencial, muitos estão vertidos no acordo de quadro, que foi assinado em 2015, outros que venham de períodos anteriores a 2015.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Gabriela Canavilhas, do PS.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado. Obrigada pelas explicações que já aqui foram dadas. Como ponto prévio, eu gostava de dizer que é preciso sublinhar que o Estado acordou tarde para esta situação de degradação do Forte de Santo António da Barra. Acordou tarde porque logo em 2015, quando o governo anterior extinguiu o Instituto de Velas, devia ter de imediato assegurado medidas para prevenir e proteger o forte de vandalismo e de invasão externa, e o governo que se sucedeu devia ter assegurado que até à transição do forte para a cedência da Câmara Municipal de Cascais, devia ter assegurada a proteção do forte. Portanto, há aqui que reconhecer que o Estado não cumpriu a sua obrigação de salvaguardar a integridade do forte até ao seu destino, ao seu outro destino. E isto pesa, de facto, no que respeita à salvaguarda do património. Em segundo lugar, é nossa convicção, do Partido Socialista, e minha convicção pessoal, que é importante que se proceda a um acordo que seja um acordo bom para todas as partes, um acordo de cedência da gestão do forte para a Câmara Municipal de Cascais, de forma a que o forte seja colocado verdadeiramente ao serviço de Cascais, ao serviço dos cascalenses, ao serviço público, numa lógica de estratégia global de salvaguarda e de uma estratégia de missão que vá ao encontro daquilo que é a essência e a missão dos fortes e a história dos fortes, e que sinalize a identidade histórica do que representam aqueles fortes para o nosso país e para a Costa de Cascais. E, nesse sentido, é importante que rapidamente se chegue a um acordo para que estes fortes, e nomeadamente o Forte Santo António, reencontre o seu lugar histórico com a dignidade que merece. Portanto, é importante que o Estado, o Governo e Cascais rapidamente encontrem forma de dirimir os pendentes que ainda subsistem. A intervenção do PSD foi respondida pela intervenção do Secretário de Estado, no sentido em que, de facto, do acordo que subsiste de 2015, quem está em incumprimento é a Câmara de Cascais. E a verdade é que, Sr. Secretário de Estado, é verdade que o Forte da Cadaveira e o Forte do Quins foram cedidos e nunca foram formalmente devolvidos ao Estado? Segunda pergunta. É verdade que há uma permuta em aberto de diversos imóveis pelo terreno da Parada em Cascais, que implica até uma contrapartida ao Estado por parte da Câmara no valor de 140 mil euros, que nunca se realizou porque a autarquia não consegue apresentar um visto do Tribunal de Contas, e que esta passagem deste terreno para o domínio privado da Câmara foi, aliás, feita sem sequer ter o aval da Direção-Geral das Finanças? É verdade que a formalização da gestão do Forte da Luz, atualmente a cargo da Câmara, nunca foi regularizada pela autarquia? É verdade que a bateria de São Gonçalo foi desafetada do domínio público militar em 2012 e que a lei obriga à alteração da definição do uso dos solos em sede PDM pela Lei do Orçamento de Estado 2014 a 2015, da responsabilidade do Governo anterior? Aliás, posso citar, são os artigos 157 desta mesma Lei de Estado, e esta obrigação de cumprimento da Lei do Orçamento de Estado está em falta em Cascais, apesar de ter sido reiteradamente pedido pelo Governo, quer em 2014, quer em 2015, quer por este Governo. E Cascais continua em incumprimento de dar seguimento a esta orientação da Lei do Orçamento de Estado. É verdade que há uma orientação de uma lei de arrendamento, a Lei do Arrendamento Urbano, que é da autoria do CDS, de uma ministra do CDS, e que continua em incumprimento por parte da Câmara de Cascais. Senhores e senhoras deputados, é verdade é que nunca houve, por parte da iniciativa da Câmara de Cascais, qualquer vontade de resolver este problema de uma forma proativa. Preferiu procurar a SIC, procurar o Expresso e procurar uma mobilização popular junto da comunicação social, da opinião pública, para conseguir apenas o Forte Santo António. Não quer saber do Forte da Cadaveira, não quer saber do Forte do Guincho, não quer saber realmente do património, porque aquilo que move a opinião pública é a preocupação com o património nacional, e é aquilo que nos move a todos. Mas aquilo que parece é que a única preocupação de Cascais é o Forte de Santo António, porque tem destino específico para o Forte de Santo António, na sua lógica própria. não é o património que nos preocupa, é um destino específico para o Forte de Santo António. Porque se estivesse preocupado com o património, tinha muito outro património, nomeadamente os outros fortes, para cuidar. Já os teve e não os quis. Portanto, e além disso, tem estas pendências que são responsabilidades graves da sua relação com o Estado que não está a cumprir. Ora, nós não queremos que algo tão importante quanto o Forte Santo António da Barra seja usado como arma de arremesso com o Estado. Não é isso que nós queremos. Nós queremos salvaguardar o património, queremos uma sã relação entre Cascais e o Estado, porque nos interessa que esta boa parceria seja profícua para a salvaguarda do património. Interessa-nos a devolução do património a Cascais, aos cascalenses, e devolver o património ao serviço público.
Muito
é isso
obrigada,
que
senhora
muito
deputada. Obrigada. Para responder, tem a palavra ao senhor secretário de Estado do Tesouro.
Muito obrigado, senhora deputada. Eu aproveito também para dar uma resposta que me escapou à anterior intervenção do PSD, relativa ao Revive. De facto, há interesse do Governo em valorizar o património, como muito bem referiu, não só o Forte da Barra, mas todo o património nacional, mas relativamente à inclusão do Forte da Barra no Revive, não há interesse do Governo nesse Forte em particular. Há sim interesse na inclusão no programa Revive dos Fortes da Poça e do Guincho. O interesse em incluir no programa Revive o Forte da Poça e o Forte do Guincho. O do Guincho foi feito a uma cedência, está em cumprimento por parte da Câmara Municipal. O da Poça está a ser utilizado sem...
Senhora deputada, peço que não entre em diálogo.
Relativamente às outras questões que levanta, às questões da permuta do terreno da parada, de facto houve interações entre a Direção-Geral do Tesouro e Finanças e a Câmara Municipal no sentido de avançar com esta permuta, mas ao pedido da apresentação do visto do Tribunal de Contas para que se pudesse proceder à permuta, nunca foi respondido por parte da Câmara Municipal de Cascais. Não sei a que é que se deve, se é uma obtenção negativa ou não a obtenção do visto, ou se pura e simplesmente não foi pedido por parte da Câmara Municipal de Cascais. Mas, de facto, foi pedido pela Direção-Geral de Tesouro e Finanças e não obteve resposta. Diga-se passagem que esta permuta, no acordo quadro que foi assinado em março de 2015, previa que estivesse resolvida no espaço de 60 dias. Portanto, ainda dentro da vigência do anterior governo, esse não foi, aparentemente não foi possível de ser resolvido nessa altura e continuamos pendentes de informação da Câmara Municipal de Cascais. Quanto à bateria de São Gonçalo, de facto, como eu já tinha aludido e como a senhora deputada também o fez, há de facto aqui um incumprimento da lei. A lei do Orçamento de Estado de 2014, a Lei do Orçamento de Estado de 2015, e que foi também depois reiterada posteriormente em decretos-leis de execução orçamental. Isso, obviamente, impede o Estado de valorizar o seu património e, portanto, está a onerar o Orçamento de Estado na medida em que há uma obtenção inferior de receitas do que aquilo que seria possível se esse património fosse devidamente valorizado, se a alteração do uso do solo fosse estabelecida como está previsto na lei. A questão da cooperação é extremamente importante e há um exemplo que até vem do anterior governo e que é uma cooperação que foi feita com o município de Elvas para a resolução também de um conjunto de dependências. E se nós olharmos hoje para aquilo que é o património do município de Elvas, a valorização que foi feita, do Forte da Graça nomeadamente, é resultado precisamente de uma abordagem completa àquilo que eram os problemas que existiam no município de Elvas. Eu acho que podemos tomar como bom exemplo essa cooperação entre a Direção-Geral de Tesouro e Finanças e o município de Elvas para aplicarmos o mesmo tipo de abordagem aos problemas que subsistem em Cascais e que são muitos, que foram já aqui mencionados e que eu, por brevidade na minha resposta, não vou voltar a repetir, mas que são, de facto, muitos, com dívidas, com incumprimentos da lei, com a não preservação do património cultural e histórico que existe em Cascais.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Jorge Campos, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente, o Sr. Secretário de Estado acaba de nos dar um conjunto de explicações que me parecem pertinentes e começaria por dizer que da parte do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda a nossa relação e a nossa atitude para com o património não é uma atitude completamente preservacionista no sentido de eliminar à partida qualquer solução que eventualmente possa ser proposta. Entendemos que há possibilidades combinatórias muito diversificadas e desde que seja acautelado aquilo que é o valor simbólico do monumento, que seja garantido o acesso das pessoas, que isso prevaleça para além daquilo que seja uma exploração mais imediata, o Bloco de Esquerda está perfeitamente aberto a discutir qualquer solução para as questões. E, portanto, eu não gostaria que ficassem dúvidas disto, até porque há muitas vezes a ideia de que o Bloco de Esquerda é um partido cuja relação com estas matérias é exclusivamente estatista. Não é. A responsabilidade do Estado é sempre muito determinante. A Direção-Geral do Património decide e dá parecer sobre aquilo que é o valor patrimonial. Em função disso, é possível encontrar muitas soluções para o património. Portanto, esta é a nossa posição e eu gostaria que ficasse clara para não se pensar que temos uma posição meramente estatista em relação ao que quer que seja. Dito isto, há aqui uma questão de urgência. Para nós é claro que o Forte está num estado de degradação tremendo. O Sr. Deputado Nota Soares tem toda a razão. Nesse aspecto, acompanhamos inteiramente o CDS e precisa de uma intervenção muito rápida. Como tem toda a razão a Sra. Deputada Gabriela Canavilhas. De facto, o Estado negligenciou, tem negligenciado este aspecto. E é necessária uma intervenção urgente. Agora, põe-se-nos aqui um outro problema, que é o seguinte, quer dizer, nas relações que se estabelecem entre os municípios e o Governo Central, é preciso que haja reciprocidade e é preciso que os acordos se cumpram. E, pelos vistos, há aqui um histórico que nos leva a refletir sobre o que é que tem sido também o procedimento da Câmara de Cascais em relação ao património que lhe está atribuído. E eu acho que devemos ser equilibrados e ponderar todas estas matérias. Não é? Quando nós entendemos, quando fizemos a discussão disto, deste tema, não tínhamos ainda conhecimento da passagem transitória por um ano do Forte para a Câmara. Não tínhamos ainda conhecimento disto. Agora, um contrato celebrado em 2015, um protocolo celebrado em 2015, ao longo de todo este tempo e face a esta lista de incumprimentos, bom, parecia-nos que seria útil, não direi tanto rever o protocolo, mas pelo menos reequacionar as questões para encontrar uma solução mais equilibrada e para evitar que soluções idênticas àquelas que pelos vistos sucederam no Forte da Cadaveira e no Forte do Guincho se repitam. Não é? Bom, este Forte tem, de facto, do ponto de vista patrimonial, uma enorme importância. Quer dizer, estão ali décadas ou séculos da história de Portugal. Não é? Vem desde o tempo, enfim, das caravelas e quando dos Filipes e quando se transformou numa fortaleza, etc. Tudo isso é pertinente e depois até mais recentemente tem até relações com o facto de ter sido a residência de verão do Dr. António de Oliveira Salazar. Tudo isso faz parte da história daquele Forte. Tudo isso, de alguma forma, não pode ser obliterado em função de soluções que, de alguma forma, possam levar pura e simplesmente a que essa história venha a ser esquecida. Portanto, Sr. Secretário de Estado, depois daquilo que já foi dito, só resta-me apenas abordar a questão do programa Revive, sobre a qual, como saberá, o Bloco de Esquerda tem reservas. Não é que o Bloco de Esquerda tenha reservas a que, eventualmente, haja participação de privados. Mas o que temos assistido, e há exemplos demasiados disso, olhe, por exemplo, a pousada de Vila Nova de Cerveira, não é do programa Revive anterior, era um Forte. Como sabe, não é? Os privados tomaram conta daquilo. E depois faliu, e depois foram chamar o Estado para tomar conta daquilo outra vez. Bom, é preciso que as coisas sejam feitas de modo a cautelar, que situações deste tipo não se repitam. E, no caso do programa Revive, nós sabemos que ele é feito muito à medida de determinados interesses. Não é que... Não se trata de uma acusação, repara. Entende-se é que há parcerias para efeito de recuperação de alguns monumentos que apontam necessariamente para determinados grupos económicos com forte implantação na hotelaria. Esses grupos respeitam ou não o valor patrimonial dos edifícios? Respeitam ou não o acesso das populações ao monumento? Respeitam ou não a memória do monumento? São estas as questões que se nos põem. Eu acho que são posições equilibradas. Acho que são. Desculpem a modéstia, mas parece-me que é difícil discordar daquilo que eu acabo de dizer. Parece-me que é razoável se põem os problemas desta maneira. E, portanto, eu faria-lhe uma única pergunta, senhor, para eu ficar completamente tranquilo, deixo-lhe uma pergunta apenas esta, quer dizer, o nível de incumprimento da Câmara de Cascais em relação a esta matéria é, por si, justificativo de que se faça uma moratória e se tenha enverdado por uma paisagem transitória de apenas um ano, para depois se encontrar, então, uma solução definitiva? Esta é a única questão que eu quero colocar, porque me parece que é isso que neste momento está
muito,
em cima da mesa.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra ao Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas questões que colocou, que eu acho que são absolutamente pertinentes, como muito bem disse. Primeiro aspecto, a cautelar a preservação do património e o acesso das populações a esse património. É precisamente nestes dois princípios que assenta o programa Revive. O programa Revive, de facto, antes de ser feito a adjudicação dos imóveis para determinados fins, são feitos estudos históricos e culturais que são acompanhados, nomeadamente, pela Direção-Geral do Património Cultural, para a afetação daqueles imóveis. E nesses estudos procura-se também preservar o acesso das populações a determinadas partes do edifício que têm valor histórico e cultural. Portanto, esses são os princípios em que assenta o programa Revive. E, portanto, quando pensarmos naquilo que possa ser a solução para o Forte da Barra e outros fortes, esses princípios estarão presentes. Quando fizemos o acordo de cedência definitivo, enfim, nunca é definitivo, mas o próximo acordo de cedência com a Câmara Municipal de Cascais, esses princípios estarão presentes. Fruição pela população e preservação do valor histórico e cultural. Sendo um imóvel de interesse público, a própria Direção-Geral do Património Cultural pode estabelecer algumas limitações àquilo que sejam as intervenções pretendidas por parte da parte que vai explorar o forte. Enfim, de facto, a urgência desta audiência, de alguma forma, foi extemporânea, dado o protocolo que foi estabelecido. Estou de acordo com aquilo que disse. De facto, é importante aqui a questão da reciprocidade entre o Estado e o município, porque temos que entender que há um conjunto mais vasto de património que também tem a sua necessidade de ser preservado e valorizado. Porque quando nós temos terrenos, imóveis, que não estão a ser devidamente valorizados, aquilo que estamos a fazer é onerar o orçamento do Estado. E isso, obviamente, tem custos não só para a população de Cascais, mas para o resto do país. E, portanto, estar a ter uma atitude de resolver só determinados aspectos que interessam à Câmara Municipal de Cascais, ignorando todos os outros, no mínimo, prejudica o resto das populações. Bragança sentir-se-á certamente prejudicada, porque se o Estado não consegue valorizar o seu património, obter receitas com esse património, a seguir o que vai exigir ao resto das populações, são mais impostos, ou menos benefícios, ou menos capacidade para disponibilizar serviços públicos que temos todo o interesse em fazer, como sejam saúde, cultura, educação, porque não conseguimos valorizar o nosso património. E este tem sido um problema que afeta a gestão do Estado ao longo de vários anos. Os recursos que a Direção-Geral do Tesouro e Finanças tem na área do património caíram, os recursos humanos, caíram de 2011 para 2016 cerca de um terço. O país não diminuiu um terço. O património não diminuiu um terço nesse período. Se calhar até pelo contrário. Quanto mais seja o estado de degradação de algum do património, exige mais trabalho. Mas os sinais que foram sendo dados ao longo destes últimos anos foi de descurar essa preservação do património. Algo que nós já estamos a inverter, com a abertura de concursos para a admissão de concursos internos para a admissão de 13 trabalhadores e externos para a admissão de 12 trabalhadores, no sentido precisamente de reforçar a área patrimonial para garantirmos a sua valorização e preservação. Dá a ideia que o acordo foi assinado em 2015 e que não se fez nada. desde aí. Portanto, assinou-se um papel e a partir daí cada um foi para a sua secretária e não se fez nada, não. Isso não é assim, tem havido interações. Referi há bocado o pedido por parte da DGTF ao município de Cascais quanto ao visto para do visto do Tribunal de Contas para ser feita a permuta com o terreno da parada e outros imóveis do Estado. Foram feitas avaliações durante este período, portanto, os fortes foram todos eles avaliados. Portanto, uma das premissas para que possa existir a cedência é precisamente haver avaliação e isso já foi feito. Portanto, os passos foram sendo dados. Agora, não se conseguiu concretizar tudo e teremos que trabalhar no sentido de o concretizar, mas tem que ser uma abordagem global aos problemas. Isso será algo que eu vou impor nesta relação com a Câmara Municipal de Cascais. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e começo por cumprimentar o Sr. Secretário de Estado aqui presente e começar por dizer, relativamente a esta matéria, eu acho que há aqui uma questão de clarificação que deve ser feita, porque fala-se aqui muito das falhas do Estado e para o PCP o que está aqui muito claramente em cima da mesa é a falha das opções políticas de sucessivos governos que estão à frente dos destinos do Estado. E isto tem de ser clarificado, porque as falhas das opções políticas, atirando as responsabilidades para aquilo que é abstratamente o Estado, apenas isentam a atuação dos próprios decisores políticos e nós não compactuamos com isso. Dizer que relativamente à transferência ad hoc de património classificado da tutela da administração central para as autarquias locais, nós consideramos e temos colocado que isto tem tudo para correr mal, face aos encargos, face à exigência de manutenção, face à necessidade de existência de pessoal especializado, face a uma série de requisitos que de facto é preciso salvaguardar. E tendo em conta isto, nós não dizemos que é tudo ou não é nada, mas fazemos este alerta. Tendo em conta isto, Cascais acaba por ser um caso sintomático, porque quer-se valorizar um caso, mas percebe-se que não há capacidade de assegurar a salvaguarda e a valorização de vários outros, porque são encargos pesadíssimos. E há que ter isto em conta. E, portanto, transferir meramente encargos para os municípios pode ser claramente um convite à prosecução da incúria, que tem vindo a acontecer por parte de sucessivos governos, ou um convite à concessão e à privatização, que é, de facto, outro dos desfechos que tem vindo a acontecer sistematicamente. Ora, o que nós consideramos é que este passa-culpas ou de responsabilidades e tem de acabar e tem de haver efetivamente uma responsabilização da administração central e da tutela da cultura por aquilo que é o nosso património. E por isso também temos defendido e ficou consagrado no Orçamento do Estado para 2018 a elaboração de um Programa Nacional de Emergência para o Património Cultural, porque esta é uma questão objetiva que deve servir de ponto de partida para a elaboração de qualquer política de fundo em relação ao património, porque estar a fazer de uma forma casuística a resolução desta fortaleza, daquele imóvel de interesse público, daquele imóvel que se classificado, sem haver qualquer tipo de visão estratégica, é para nós desastroso. Não estamos a salvaguardar aquilo que é o interesse do nosso país. Por isso temos colocado a necessidade de se fazer este programa e a necessidade de haver aqui uma perspectiva muito mais global em relação a este assunto. Portanto, relativamente a estas matérias, nós gostaríamos de perguntar muito concretamente ao Sr. Secretário de Estado se há outros casos semelhantes na Direção-Geral do Tesouro e Património, não só em Cascais, mas em todo o país. Quantos, quais e onde, do que é que nós estamos exatamente a falar? E nós gostávamos também de perceber, quando nós estamos a falar deste tipo de transferência, quer de competências, quer de encargos, quer de usos, quer de transformações, nós precisamos de entender como é que isto está a ser tratado. Quantos pareceres da secção do património do Conselho Nacional de Cultura existiram sobre estas matérias? Houve algum? Sabe-se de alguma coisa? Foi sequer consultado? Ou consultada à secção de património, foram pedidos pareceres à comunidade académica e científica? Há algum tipo de conversa a este respeito sobre a visão global do património? Foram tidos em conta, por exemplo, organismos como o ICOM e o ICOMOS? Como é que isto está a ser feito? Porque nos parece claramente que isto não está a ser feito em conjunto com esta comunidade. E nos parece claramente que falta ouvir muito mais gente neste tipo de procedimentos. Inclusivamente, não é? Se formos a ver aquilo que é o próprio programa Revive, que aqui já hoje foi falado, é extremamente sintomático este programa estar centrado no turismo e na economia e não, de facto, na cultura. Porque isto revela que a opção em cima da mesa, em termos de prioridade, é a rentabilização pura e dura do património, muito mais do que aquilo que é o interesse das populações e o serviço das populações, a salvaguarda e a valorização do património pelo seu valor próprio. E isto tem a ver com opções políticas de quem está à frente do governo. Agora, elas têm de ser devidamente explicadas e têm de ser devidamente enquadradas naquilo que é a consulta aos vários agentes que existem na defesa e salvaguarda, e massa crítica que existem em relação ao património. E, portanto, nós queremos perceber, por um lado, qual é o ponto global de situação relativamente aos imóveis classificados à guarda da Direção-Geral do Tesouro e Património, mas de facto é esta visão estratégica que nos parece que não existe de todo em relação a esta matéria, tendo em conta aquilo que é a salvaguarda das obrigações constitucionais que estão acometidas em termos de, não só da salvaguarda do património, mas da garantia do seu acesso e fruição por toda a população. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra ao Sr. Secretário de Estado do Tesouro.
Muito obrigado, Sra. Deputada. De facto, levanta questões que eu acho que são pertinentes e que merecem algum esclarecimento. A questão da descentralização é um objetivo deste Governo, fazer a descentralização também na área do património, mas aí temos que distinguir aquilo que é, o que eu vou chamar património mais comercial, de património cultural. Okay? E isso vai obrigar a que haja uma diferenciação na forma como esse património é passível de ser transferido. O património cultural obedece a regras diferentes daquilo que é um edifício comercial, de escritórios ou uma casa. Os monumentos nacionais têm um tratamento específico, têm sempre que passar pela Direção-Geral do Património Cultural. Os imóveis de interesse público, apesar de tudo, tem um regime mais flexível, mas que pode também a própria Direção-Geral do Património Cultural estar envolvida nisso. E, portanto, quando passarmos esse tipo de património para as câmaras, todos estes aspectos têm que ser tidos em atenção. E, portanto, de facto, obriga a pensar de forma integrada o problema como estava a sugerir, porque é diferente, o diferente tipo de património tem que ser tratado de forma diferenciada. A preocupação com o património cultural já está vertida na lei do orçamento deste ano, estará também no decreto-lei de execução orçamental, nomeadamente quanto ao fundo de recuperação para o património cultural, em que passa a ser afetado a esse fundo receitas que resultem da alienação, da cedência, da valorização de outro património que não, obviamente, o cultural. E é extremamente importante pensarmos que há um conjunto de imóveis, de património imobiliário público, que é capaz de gerar receita pela sua utilização, que depois essa receita pode e deve ser utilizada na preservação de património cultural, histórico, que obviamente é de mais difícil rentabilização e também de mais difícil preservação. Os custos de preservação do património cultural são completamente distintos daquilo que é uma preservação normal de um edifício. E, portanto, estas iniciativas de valorização do património, de algum património cultural, nomeadamente através do Revive, aquilo que são capazes de fazer é, por um lado, gerar receita, por outro, preservar esse próprio património e, com a receita que gera, podermos utilizá-la na preservação do restante património. E este aspecto é muito importante. Mesmo no processo de descentralização que se esteja a fazer, temos sempre que pensar ter esta abordagem mais integrada, que é não podemos passar só as receitas para um dos lados e os encargos ficarem a cargo do outro. Isto é bidirecional, não é só no sentido do Estado-municípios, mas também municípios-Estado. Portanto, temos que garantir que o Estado tem capacidade de gerar receitas em áreas mais comerciais, para depois podermos aplicar essas receitas na preservação do restante património que é incapaz por si de gerar receitas que permitam a sua preservação. E esta abordagem tem que ser tida no seu conjunto. E era aquilo que eu falava há bocado relativamente a Cascais. Há um conjunto de imóveis em Cascais que não têm interesse histórico e cultural, que são passíveis de ser valorizados, com isso gerar receita e resolver os problemas, nomeadamente dos 5 fortes, e não apenas do Forte da Barra. Então é essa abordagem que tem que ser tida no seu conjunto, e aí estou inteiramente de acordo com aquilo que estava a apelar para que se pensasse no país todo, nos diferentes aspectos envolvidos com o património cultural e histórico do país.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Tem a palavra o Sr. Deputado Mota Soares, por 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, renovando os cumprimentos de há pouco. O Sr. Secretário de Estado, eu vou-lhe explicar porque é que nós estamos a falar deste forte e não estamos a falar de outros. Por isto. Está a ver, Sr. Secretário de Estado? Por isto. Por um forte, neste momento, está totalmente destruído. E está destruído por incuria do Estado. E como alguém disse aqui hoje, incuria do Estado não é uma coisa lata. Uma incuria do Estado são decisores que não tomam decisões. Incuria do Estado são pessoas que têm responsabilidades e passam essa responsabilidade para o vizinho do lado. Incuria do Estado são pessoas que têm capacidade efetiva de mudar este estado de coisas e preferem dizer, não, eu estou aqui há um ano e nunca ninguém me telefonou. Oh, Sr. Secretário de Estado, desculpe, mas eu fiquei absolutamente espantado com essa sua afirmação. Nós percebemos que temos um Secretário de Estado que está sentado em cima do tesouro à espera que alguém ligue. É um bocadinho o Secretário de Estado diz tudo. E, portanto, se alguém ligar, eventualmente ele pode ter um beneplácito de fazer alguma coisa. Eu esperava de um responsável político exatamente o contrário. O senhor sabe que há um contrato assinado, há um protocolo assinado desde 2015. Curiosamente, noutras matérias que não dependem do Ministério das Finanças, já houve transferência de património para a Câmara de Cascais. Outros ministérios que têm autonomia para o fazerem, como por exemplo o Ministério da Segurança Social, transferiram já para Cascais e neste momento está disponível para a população a Quinta do Pisão. Foi recuperada, está aberta à população e neste momento é um espaço de fruição de toda a população. Estava neste mesmo protocolo. Mas, sempre que isto tem a ver com o Tesouro e Finanças, alguma coisa não acontece. E por isso mesmo, as consequências estão à vista. As consequências, Sr. Secretário de Estado, é isto. Os senhores conseguiram o que nem os espanhóis fizeram, que é destruir este forte. Isto é uma coisa absolutamente espantosa. Mas vamos também, Sr. Secretário de Estado, à questão dos incumprimentos. O Sr. Secretário de Estado diz que há um imóvel, que tinha uma renda de 48 euros por ano e que foi reavaliado e passou a ter uma renda de 8.800 euros por mês. Sr. Secretário de Estado, eu tenho aqui uma fotografia desse imóvel. Não sei se quer ver. Não é mestres oficiais aqui atrás, não é isso. Este pardão, onde os pescadores de Cascais têm barcos, têm os covos da apanha do polvo, é este pardão, que é o pardão do Clube Naval de Cascais, que foi cedido em 1938 com uma renda simbólica de um escudo. E neste momento o Sr. Secretário de Estado acha que qualquer Câmara vai pagar 8.800 euros por um pardão. Sr. Secretário de Estado, eu, se conseguir convencer alguém disso, acho que vai receber o prémio de Remax do ano. Vai ser aqui um prémio do melhor vendedor do ano. Mas como há de compreender, uma renda, porque um funcionário da Direção-Geral do Tesouro fez uma revelação e o Sr. Secretário de Estado nem sequer se preocupou de saber o que é que era, certamente que não bate certo com isso. Mas está tão preocupado com as pendências e os incumprimentos, Sr. Secretário de Estado, gostava de lhe fazer uma pergunta. Direção-Geral do Tesouro e Finanças deve neste momento à Câmara Municipal de Cascais do arrendamento de uma loja, de um espaço na loja de cidadão, 220 mil euros. MAI, Esquadra da PSP, 242 mil euros. APA, também tutela do Estado, 117 mil euros. Isto totaliza 580 mil euros. Vai pagar esta dívida à Câmara de Cascais? Está interessado em pagar esta dívida à Câmara de Cascais? Última nota.
Peço conclua.
Última nota, Sr. Presidente, com a sua tolerância. Há uma coisa que eu me recuso a fazer. A culpa neste processo não é da Segurança Social. Esta nova teoria socialista, que qualquer coisa que aconteça, a culpa é da comunicação social que foi lá e viu o que é que estava a acontecer, eu nisso não alinho. Até porque faço-me um elogio a autarcas que não são autarcas do CDS ou do PSD, com a qual nós temos uma coligação em Cascais, são autarcas de outros partidos que denunciaram junto à comunicação social o que é que estava a acontecer. Eu tiro o meu chapéu a essas pessoas, porque essas pessoas estão, de facto, a defender o interesse de Cascais.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu gostaria também que me mostrasse as fotografias dos restantes fortes, porque era só assim é que poderíamos comparar e perceber o que é que se passa nos e noutros. Quando fala que eu me sento na cadeira central e não considero os aspectos, temos que entender que na nossa organização política, do Estado, criamos municípios. Municípios porquê? Porque têm uma capilaridade que quem está no Governo Central não tem. E, portanto, quando identifica problemas nas suas regiões, se os puder resolver por si, fala. Se não consegue, fala com quem pode ajudar na resolução desses problemas. E, portanto, se a Câmara Municipal de Cascais identificou um problema grave no Forte da Barra, em que eu poderia ter sido parte da solução, deveria ter falado comigo. Como outros presidentes de Câmara falaram comigo. E eu, dentro daquilo que são as minhas competências, ajudei a resolver. O protocolo de 2015 previa, como lhe disse, em março de 2015, que passado 60 dias, a permuta dos terrenos, do terreno da parada, com 11 imóveis da Câmara Municipal de Cascais, ocorresse em 60 dias, não ocorreu. Tem que me explicar porquê, fazia parte desse governo. Quanto ao clube naval de Cascais, a valorização que foi feita é feita por empresas especializadas que têm credenciais para o fazer, fizeram a avaliação do edifício onde está instalado o Clube Naval de Cascais, foi aplicada uma nova lei, promulgada pelo anterior, promulgada na altura do anterior governo, que é o novo regime de arrendamento urbano. Esse regime prevê que o arrendatário tenha 30 dias para contestar aquilo que é a avaliação da nova, aquilo que é a avaliação e da qual resulta a nova renda. E o município de Cascais, nos 30 dias que lhe são concedidos, assim como todos os outros intervenientes neste tipo de processos, não respondeu. E, portanto, não contestou uma avaliação feita por uma empresa credenciada para o efeito. Muito mais credenciada do que eu e, creio que também, do que o senhor deputado, que não somos especialistas nesta área. E a Câmara Municipal de Cascais, que imagino que tenha um gabinete com pessoas capazes para fazer essa avaliação, não contestou esta avaliação. E, portanto, de acordo com a lei, foram cumpridos todos os preceitos legais e o município de Cascais está em dívida todos os meses desde dezembro de 2013 em 8.222,69€, salvo erro. Cumprimento da lei. Não há cumprimento da lei por parte do município de Cascais. Quanto às dívidas que a Direção-Geral do Tesouro possa ter junto da Câmara Municipal de Cascais, certamente que serão tratadas na abordagem global que eu tenho estado a defender. Se há dívidas do Estado à Câmara Municipal de Cascais e vice-versa, vamos fazer um encontro de contas. Mas vamos resolver os problemas todos e não só aqueles que o Sr. Presidente da Câmara decidiu escolher. Porque eu tenho interesse em preservar o património todo, em valorizar o património todo na área de Cascais e no resto do país. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Vamos passar então à segunda ronda. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Sofia Betancur. Informo que estão inscritos os mesmos que estiveram para a primeira ronda. Se houve alterações, agradeço que me comuniquem. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Secretário de Estado, ouvi-o com atenção e tomei devida nota relativamente às questões e às pendências com a Câmara de Cascais. Gostava de lhe dizer, no entanto, perguntar uma coisa. Sendo reais, portanto não as ponho em causa, sou Secretário de Estado e tendo em atenção aquilo que até o próprio Sr. Deputado do CDS aqui veio dizer, durante estes dois anos, o Governo, tendo estas pendências e um protocolo assinado e que queria resolver, não encetou contactos com a Câmara nesse sentido. Encetou só contactos com a Câmara para, sobre dois fortes em específico, informar a Câmara que o protocolo sobre eles não se iria incidir, porque eles iam para o projeto Revive. Isto em 2016, e eu gostava que confirmasse. Outra questão que o Sr. Secretário de Estado disse na sua primeira intervenção é que tem a ver com a tutela do forte. Ora, a tutela do Forte, tendo sido desafetada do domínio público por decreto-lei de 2015, passou para o domínio privado do Estado. Domínio privado esse, que as tais leis que eu digo, não, domínio público marítimo é outro, domínio público privado do Estado, sendo que aquilo que a lei diz, o Sr. Deputado depois terá a oportunidade de explicitar, o que diz a lei é que tanto a questão das infraestruturas militares como a lei do património do Estado diz que quem tem de zelar e de gerir é a Direção-Geral do Tesouro, a partir do momento em que ela entra nesta esfera. Havendo dúvidas até na questão da tutela de quem era, compete sempre ao Estado, nestas matérias de classificação, apresentar os planos de intervenção e conservação. E o que eu lhe pergunto é, tendo esta perspectiva enquadradora, que planos foram esses que foram apresentados à Câmara ou à Defesa nesse âmbito para a salvaguarda e proteção preventiva deste equipamento cultural? E gostava de dizer outra coisa. Muitas vezes as câmaras municipais, por estarem muito próximas das populações, avançam com a disponibilidade, substituindo-se ao Estado Central. Eu não discordo desta visão de proximidade e de resolução dos problemas. O que eu entendo é que o Estado, com algumas das avaliações que o Sr. Secretário de Estado implicitamente agora demonstra, é que imagine que a Câmara de Cascais, não cumprindo e podendo reverter ao domínio do Estado determinados bens que lhe foram transitados, resolve fazer isso, não é? Nesse do passeio dos pescadores, ou o forte da Cadaveira, que também se diga, em bom da verdade, que não tem a dimensão deste forte que estamos a tratar, é um forte de defesa de uma praia, era cruzado com outro que é de índole privada, e portanto é de uma dimensão ainda mais pequena do que esse forte privado, não tem o mesmo enquadramento de todo deste que estamos a falar, nem o enquadramento histórico, nem a importância histórica da sua salvaguarda. Mas adiante.
Peço, senhora,
a linha
deputada.
Fronteira, vou já terminar, Senhora Presidente. Eu só gostava que o Senhor Secretário de Estado tivesse presente que este passa-culpas que normalmente o Governo vai fazendo começa ao terceiro ano de mandato a ser uma coisa estranha de se ouvir. E, portanto, o Governo é um todo e o Governo tem de zelar pelo cumprimento da legislação e o cumprimento das demais obrigações.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Tem a palavra a Senhora Deputada Gabriela Canavilhas, do PS.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Eu gostaria apenas de iluminar a senhora deputada com com a informação de que o Forte está sobre o domínio público hídrico, a razão pela qual não pode ser objeto de outra, só pode ser objeto de cedência. É uma definição específica para aquele tipo de imóvel. E que, de facto, o passa-culpas, sobretudo, que temos assistido, tem sido este arremesso e este braço de ferro entre a Câmara de Cascais e o Governo, e que só tem prejudicado o património. É pena, porque aquilo que nós devemos, sobretudo, salvaguardar é o património, é o interesse público, é a história do nosso país e é a possibilidade da história do nosso país e do nosso património poder estar ao serviço dos portugueses e, em particular, dos cascalenses que devem poder usufruir deste imóvel, uma vez que ele esteve tantos anos fechado ao público, quer por o serviço a que estava adstrito no tempo de Salazar, quer depois como espaço de veraneio das Minas de Odivelas. Ora bem, Sr. Secretário de Estado, as informações que hoje aqui ouvimos foram todas elas bastante esclarecedoras. Sabemos que há uma série de incumprimentos que têm por parte de Cascais no quadro do acordo de 2015, porque o acordo de 2015 não era só a cedência do Forte de Santo António a troco de a Câmara implementar reformas no Forte, era um conjunto alargado de questões que não foram cumpridas pela Câmara, mas a pergunta agora é, Sr. Secretário de Estado, qual é o futuro? Interessa-nos o futuro, interessa-nos que rapidamente estas questões sejam resolvidas e que rapidamente o Forte possa passar para o acordo de cedência com a Câmara de Cascais para melhor ser introduzido novamente na fruição pública e, portanto, quais são as suas expectativas relativamente ao reatar das conversações e de, aos poucos, serem resolvendo passo a passo as pendências no sentido de rapidamente se passar à fase seguinte. E, muito importante para mim, qual é o perfil do protocolo que o Sr. Secretário de Estado entende que deve ser feito para o próximo acordo que vai fazer com a Câmara de Cascais, no sentido de que, no meu entendimento, o entendimento do Partido Socialista, estes fortes, integrando também o Forte Santo António, devem ser, no futuro, geridos pela Câmara de Cascais, sim, é uma prioridade também no projeto de centralização do Partido Socialista, mas devem ser sempre destinados a projetos de fruição pública ao serviço do público. Portanto, gostava de saber a sua opinião sobre esta matéria e quais são as suas perspectivas de futuro. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Campos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Secretário de Estado, eu estou esclarecido em função das afirmações que aqui fez e dos esclarecimentos que nos foi prestando. Gostava de lhe dizer, no entanto, duas ou três questões que são matéria de princípio. O Bloco de Esquerda, em princípio, é contra a municipalização do património. A municipalização pura e simples não tem nada a ver com descentralização. É com uma transferência de competências que depois, se não for devidamente acautelada, pode levar a pura e simplesmente o património ainda se grade mais, caso os municípios não cumpram. E, portanto, essa é uma questão de princípio que eu gostava de deixar claro. Depois, dizer-lhe também que, em relação ao programa Revive, se a Secretaria de Estado, o programa Revive tem tido momentos, não é? No programa Revive estava incluída, por exemplo, a prisão de Peniche, o Forte de Peniche. E, felizmente e atempadamente, o Governo agiu em conformidade e fez aquilo que tinha que fazer, que foi retirar o programa Revive, o Forte de Peniche, do programa Revive. Não sem que, posteriormente, tenham ainda surgido novas tentativas de integrar o Forte de Peniche, mais uma vez, no programa Revive. Bom, é destes interesses que estamos também a falar, Sr. Secretário de Estado. E não os ignoramos, porque nesta coisa não há ingênuos nem há inocentes. É destas coisas que estamos a falar. E não sei se, em relação ao Forte de Cascais, e gostaria de dissipar todas as dúvidas, não sei também se não há alguma coisa que possa suscitar dúvidas neste domínio. E por isso a pergunta que lhe deixo é tão simples quanto esta, Sr. Secretário de Estado. O que é que, em função das negociações que eventualmente decorrerão com o município, o que é que se pensa que deve ser, ou vir a ser, o Forte de Santo António da Barra? Qual a sua utilização futura? O que é que garante que o seu valor patrimonial histórico é assegurado e o seu valor de memória? No fundo, é isso que realmente importa. Depois podemos discutir se a solução é uma ou outra. E, eventualmente, pode ser até da Câmara, mas que tínhamos, de facto, de garantir à partida aquilo que nos parece de princípio e fundamental. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, renovando mais uma vez os cumprimentos a todos. Oh, Sr. Deputado, esta audição está a ser muito útil, e eu, aliás, dizia há pouco e eu volto a repeti-lo, parece-me que não será a última, porque nós percebemos, de forma muito clara, como é que a incúria do Estado acontece. E neste caso, a incúria do Estado tem um nome, tem um responsável e tem um rosto. O Sr. Secretário de Estado disse aqui uma coisa que é a seguinte. Nós queremos resolver na globalidade as questões com o município de Cascais. Devemos 580 mil euros ao município de Cascais, achamos que também temos aqui uma dívida e, portanto, queremos fazer aqui um acerto de contas e resolver na globalidade. O Sr. Secretário de Estado, há uma coisa que não resiste a esse seu acerto de contas. São os azulejos que estão lá dentro do Forte. Deixe-me pôr isto numa linguagem um bocadinho mais... que eu acho que o Sr. Secretário de Estado compreende melhor. Em linguagem CNC, os ativos do Estado, quer os tangíveis, quer os intangíveis, não resistem a esta lógica que é... vamos lá ver se para a frente vamos arranjar uma solução global que resolva a tudo enquanto as coisas estão efetivamente a ser destruídas. E é por isso, Sr. Secretário de Estado, nós estamos a falar hoje aqui do Forte de Santo António e não estamos a falar de outros. Fica preocupado, Sr. Secretário de Estado, pergunta-me porquê é que não falamos dos outros. Espero que não venha aqui dizer que os outros fortes também estão a ser destruídos, que o Estado também não consegue salvaguardar o outro património, que é um património de todos nós. Agora, há uma coisa, Sr. Secretário de Estado, que eu sei. Os azulejos não resistem a esta linguagem de contabilista. Isso não resistem. E, de facto, este património não é um património seu, não é um património do Tesouro, é um património de Portugal, é um património, certamente, do município de Cascais e dos cascalenses, mas, acima de tudo, de todos os portugueses. E é exatamente por isso que é tão interessante ter aqui a sua audição. Nós percebemos percebemos efetivamente como é que estas coisas acontecem. O Sr. Secretário de Estado não está, provavelmente, para se mexer muito porque ninguém lhe telefonou. Sr. Secretário de Estado, aquele forte não é da Câmara Municipal de Cascais. A Câmara Municipal de Cascais não está a pedir, por favor, ao Governo que lhe abra a porta para proteger o forte. Aquele forte é um forte que pertence à Administração Central. A primeira obrigação, a primeira responsabilidade dos dirigentes políticos da Administração Central devia ser exatamente a preservação daquele património. Essa deve ser a sua primeira responsabilidade e a sua primeira obrigação. E, Sr. Secretário de Estado, desculpe que lhe diga isto com esta franqueza, mas falhou nessa obrigação, falhou nessa responsabilidade e, infelizmente, as consequências estão à vista de todos. E é exatamente por isso, Sr. Secretário de Estado, que era muito importante que nos dissesse, coisa que ainda não disse até agora, quando é que efetivamente vai cumprir o que o Estado acionou, e o Estado acionou a transferência. Alguns ministérios conseguiram mais rapidamente ceder à Câmara Municipal de Cascais um conjunto de imóveis. No caso da Segurança Social, já está cedido a chamada Quinta do Pisão, que está a ser usufruída por toda a população. Não sei se gosta de correr. Se gostar de correr, eu tenho o maior prazer em convidá-lo para irmos lá os dois correr. É uma coisa que eu faço muitas vezes naquele espaço, que é um espaço muito bonito, e percebe a vantagem de ter uma Câmara Municipal a gerir um património que até é um património do Estado Central. Percebe efetivamente isso. E por isso mesmo lhe pergunto mais uma vez, quando é que
peço
vai
conclua,
efetivamente
deputado,
fazer todas as diligências para se cumprir o que está previsto desde 2015.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom, eu não resisto a dizer que os azulejos não resistem à linguagem de contabilista, mas não é no último ano, é há muitos anos. Tenha calma, Sr. Deputado, tenha calma, porque eu posso lhe dar milhentos de exemplos de património, nomeadamente azulejar, que foi dilapidado durante o governo anterior, e podemos enumerá-los muitos. São muitos. Bom, e portanto esta questão da destruição do património, é verdade que nos devemos centrar também nesta questão concreta, deste problema concreto que temos aqui à frente, mas também é escamotear a realidade que nós temos aqui outros problemas que já vêm de há muito tempo, e nomeadamente no governo anterior. Agora, há uma questão aqui que também nos parece importante salientar, que é, nós não acompanhamos esta visão do vamos alienar para salvaguardar o que resta à guarda do Estado. Não acompanhamos minimamente. Porque quando o senhor Secretário de Estado nos diz, a solução é aumentar impostos. Não é aumentar impostos, é desenvolver um setor produtivo nacional, é reverter as privatizações danosas, é não pagar juros aos horários da dívida. Há muitas soluções. Não enterrar dinheiro na banca. Há muitas soluções para, de facto, conseguirmos dinheiro para apostar naquilo que é prioritário no desenvolvimento do nosso país. Não precisa ser alienar à força toda aquilo que é de todos para depois dar o lucro a alguns. Não precisa de ser esse o caminho. E, de facto, também dizer outra, e termino com esta pergunta muito concreta. Nós consideramos, e por isso colocámos, essa questão de haver uma definição de uma estratégia de fundo, mas consideramos que esta definição desta estratégia e intervenção de fundo não obstam nem podem obstar à resolução dos problemas concretos que temos à frente. E, portanto, aquilo que eu gostaria de perguntar é, de facto, como é que vai ser resolvido, no concreto, com uma perspectiva temporal, este problema da degradação do Forte de Santo António da Barra. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. E agora, para responder, tem a palavra ao Sr. Secretário de Estado do Tesouro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados e Sras. Deputadas. Eu creio que a Sra. Deputada Ana Sofia Betancourt não domina os domínios. Porque, de facto, o Forte da Barra está no domínio público. Neste caso, no domínio público marítimo. E, portanto, nessas circunstâncias, continua sob gestão da Defesa Nacional, em particular da Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional. E, portanto, só passará a ser da competência da DGTF no momento em que esse património venha a ser valorizado. Por exemplo, quando for assinado o acordo de cedência com a Câmara Municipal de Cascais, sim, nessa altura, a Direção-Geral do Tesouro e Finanças será envolvida. E, portanto, a gestão que foi tida nos últimos anos compete à Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional. Eu acho que quer a Sra. Deputada Gabriela Canavilhas, quer o Sr. Deputado Jorge Campos tocaram no aspecto fundamental, e que é como é que vamos preservar este património cultural que temos. Não só o Forte da Barra, mas todo o património cultural. E isso liga-se com aquilo que venham a ser os acordos de cedência que possam vir a ser feitos com o município de Cascais. E aí eu acho que é absolutamente crucial que sejam respeitados um conjunto de princípios. Desde logo, a fruição pública. Como lhe disse há bocado, isso é um dos princípios que está subjacente ao programa Revive e que queremos, de alguma forma, também espelhar naquilo que possam ser os acordos de cedência com o município de Cascais. A utilização que depois o município de Cascais faça, para além de preservar essa fruição pública, deve também preservar o valor cultural e histórico desses edifícios. E aí a Direção-Geral do Património Cultural terá um papel importante, porque mais do que ninguém conhece o valor e a forma de preservar esse património. E, portanto, é perfeitamente natural que neste processo a Direção-Geral do Património Cultural esteja também envolvida. E esses princípios serão preservados, como lhe disse, em qualquer acordo de cedência que seja feita com a Câmara Municipal de Cascais. A preservação do património está, obviamente, cometida a quem tem a sua gestão. E, portanto, se nos últimos anos houve essa degradação que fala do Forte da Barra em particular, resulta da gestão que foi feita nesse período. E que, ouça, essa gestão que não afeta apenas esse forte, mas outros fortes, é quem está acometida. No caso do Forte da Barra, estava acometida a Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional. No caso do Forte do Guincho, do Forte da Poça, estava acometida a Câmara Municipal de Cascais, que tem um acordo de cedência. E portanto, está-lhe cedida a...
Senhor Deputado, não vamos entrar em diálogo. Não, já formulou as perguntas durante o tempo de intervenção e, portanto, peço que agora é o tempo de resposta do Sr. Secretário de Estado. Muito obrigada.
Um acordo tem, obviamente, duas partes, sempre, e a resolução de diferentes que possam existir entre as duas partes tem que ter o envolvimento dessas duas partes. Eu anteriormente tinha falado com o Subdiretor-Geral da Direção do Tesouro e Finanças e tinha-lhe solicitado que incitasse conversações com a Câmara Municipal de Cascais. Volto a referir que elas foram existindo ao longo dos anos, 2015, 16 e 17. Quando o novo Subdiretor-Geral tomou posse, um dos aspectos que eu mencionei era a importância de falar com os municípios. E, entretanto, ele tomou a iniciativa já de falar com vários municípios sem que houvesse essa iniciativa do lado dos municípios. Por exemplo, com o município do Porto, é um exemplo concreto da iniciativa tomada pela Direção-Geral de Tesouro e Finanças. E que iremos fazer o mesmo agora com a Câmara Municipal de Cascais. Quanto ao Forte da Barra, ganhamos agora aqui um tempo que tem a ver com o acordo, com o protocolo que foi celebrado entre o Ministério da Defesa Nacional e a Câmara Municipal de Cascais, que permite, de alguma forma, recuperar esse património, evitar que se degrade mais e comece desde já também a ser fruído pela população. E, portanto, vamos seguir o mesmo padrão que temos com todos os municípios, de um relacionamento são, tratando da globalidade dos problemas que existem nesses municípios. E isso não será diferente com a Câmara Municipal de Cascais. Como disse, para este caso particular, ganhamos aqui algum espaço com o protocolo que foi assinado. E, portanto, eu espero que a breve texto se iniciem as conversas de parte a parte. O período que é necessário para que estes problemas fiquem resolvidos. Muitas vezes escapam àquilo que é as vontades. Como lhe disse há bocado, estavam previstos 60 dias para fazer uma simples permuta, portanto não deveria haver muitas complicações, mas esses 60 dias não foram cumpridos e portanto porque surgem dificuldades, não há um visto do Tribunal de Contas, os registros e as matrizes não batem e portanto tudo isso dificulta o processo dos acordos, das cedências, os formalismos que é preciso seguir. E, portanto, o estabelecer aqui um prazo é difícil. O que lhe posso garantir é que as conversações com a Câmara Municipal de Cascais serão encetadas, como já estava previsto, não tivesse, enfim, sido tomada esta opção de trazer para a Praça Pública apenas um assunto, ignorando todos os restantes. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Chegamos assim ao fim desta audição. Quero reiterar os agradecimentos ao Sr. Secretário de Estado por sua presença e dizer-lhe que é sempre bem-vindo à Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto e desejo-lhe as maiores felicidades no desempenho das suas funções. Muito obrigada. Senhoras e senhores deputados, vamos continuar com a nossa reunião, com o ponto seguinte, informações. Fomos informados pelo grupo parlamentar do PSD de alteração na composição dos representantes do PSD na Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. Passaram a deputados efetivos os senhores deputados Amadeu Albergaria e Margarida Balseiro Lopes e passaram a suplentes os senhores deputados Ana Sofia Betancourt, Firmino Pereira e Pedro Pimpão. Ponto 2, fixação da redação final dos projetos de resolução do PCP, Bloco de Esquerda e PAN, que tem a ver com o acesso da população surda a emissões televisivas. Portanto, isto genericamente. Como estão recordados, tinha sido já preparado pela da Plena uma proposta de redação final. Entretanto, foram apresentadas sugestões de alteração de aditamento por parte do Bloco de Esquerda e do PCP, que foram distribuídas. E, portanto, neste momento, o que é preciso é que as senhoras e os senhores deputados digam de sua justiça que digam de sua justiça em relação a estas propostas do Bloco de Esquerda e do PCP, para que depois haja então o DAPLEN incorpore estas alterações e haja então a fixação da redação final. Tenho pedido palavra, o Sr. Deputado Jorge Falcato tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não penso que tenha sido distribuído o texto final com as propostas que nós enviámos entretanto. E gostava de justificar o porquê deste acrescento que nós enviámos, porque a proposta de constituição do Grupo de Trabalho, nós consideramos que é necessário assegurar que este Grupo de Trabalho tenha condições para produzir aquilo que nós consideramos que é necessário, que é elaborar propostas, inclusive legislativas, para melhorar a acessibilidade na televisão. E por isso nós queríamos acrescentar aqui um pouco de texto que diz que ofereça todos os bens indispensáveis à prossecução dos seus desígnios, nomeadamente assessoria jurídica, interpretação de língua gestual portuguesa e restantes condições logísticas necessárias. Porque se há a hipótese de este grupo de trabalho poder, por exemplo, fazer propostas legislativas, terá que ter apoios do ponto de vista da assessoria jurídica. E por outro lado, normalmente, como a comunidade surda irá participar neste grupo de trabalho, que também é necessário assegurar que existe a língua gestual portuguesa. E aquilo que por vezes eu tenho assistido é a dificuldade, muitas vezes de última hora, em assegurar esse serviço de língua gestual portuguesa.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não tenho mais pedidos de palavra. Sra. Deputada Diana Ferreira tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. Efetivamente, eu penso que a última fusão de dos projetos de resolução que nos foi entregue não contemplava efetivamente as propostas de alteração que o Grupo Parlamentar do PCP enviou por e-mail e que o Grupo Parlamentar do BE também enviou. Eu fiquei agora sinceramente um pouco confusa, estava aqui até a confirmar no e-mail que o BE enviou se esta questão que o deputado Jorge Falcato está a colocar está efetivamente na resolução que foi aprovada do BE, porque se não está, eu penso que ela não pode ser incorporada naturalmente na resolução final, porque as alterações que nós propusemos tinham a ver com a redação da resolução do projeto do PCP e que nós entendíamos que esse projeto de resolução que foi aprovado, esse texto não estava refletido na redação final. E foi isso que nós fizemos, foi no fundo acrescentar a resolução que tinha sido aprovada. Eu agora fiquei um pouco confusa, se o deputado Jorge Falcato puder efetivamente esclarecer, porque se não consta do projeto de resolução aprovado, não pode constar naturalmente da redação final. Constando, acho que depois tem que ser efetivamente junto a todo o texto e os serviços terão que fazer esta fusão com todas as referências aos projetos de resolução.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Falcato.
Este conteúdo consta do projeto do Bloco de Esquerda, quer dizer, poderá não estar com a mesma redação, mas o conteúdo consta.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não tenho mais pedidos de palavra. Sr. Deputado José Carlos Barros tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria só, acho que esta questão devia ficar esclarecida para que se conseguisse, de facto, um texto final, uma fixação de texto final. Eu penso que acho que é importante clarificar, na sequência das intervenções anteriores, que o que está em discussão hoje é exclusivamente a redação que reflita, enfim, exatamente o que foi, o texto dos projetos de resolução que foram aprovados. Acho que era importante, de facto, clarificar isso para que consigamos com rapidez ter o texto final. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Diana Ferreira tem a palavra.
Obrigada. Eu penso que... Pronto, não constando as palavras exatas da resolução do BE, não é? O que o deputado Jorge Falcato estava a dizer era a tentar incorporar aqui a própria ideia, digamos assim, mas eu penso que devemos tentar ser o mais fiéis possível àquelas que foram as resoluções aprovadas, porque foram essas que foram as resoluções aprovadas. O BE tem um último ponto no seu projeto de resolução em que efetivamente o Ministério tem que disponibilizar um conjunto de meios, designadamente do ponto de vista logístico, do jurídico e de interpretação de língua gestual portuguesa, que eu penso que os serviços podem fazer um esforço para que este mesmo ponto conste nesta, com esta redação na resolução final que venha a ser publicada pela Assembleia da República. Penso que é o reflexo mais fiel daquela que foi a resolução aprovada e da ideia que o BE também quer que fique naturalmente transcrita, porque foi aprovada em plenário.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Jorge Falcato, tem a palavra.
Obrigado. Pronto, eu não me oponho a que haja outra redação, quer dizer, a tentativa que nós fizemos aqui foi de incorporar aquele texto, não num ponto à parte, mas incorporar no texto da proposta de texto final. Mas não temos problema nenhum em que apareça um ponto à parte com aquele texto exatamente igual.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu julgo que estamos em condições de enviar para a da plena o texto que já tinha sido preparado por eles, com agora a aprovação por parte da Comissão de estas sugestões de redação por parte do PCP e do Bloco de Esquerda. Ou seja, não me parece que, no que diz respeito ao conteúdo destas propostas, que elas acrescentem algo que não possa ser contemplado, ou que não estivesse já contemplado nas resoluções apresentadas pelos diferentes grupos parlamentares. É uma questão, em alguns casos, de clarificação, de explicitação, de melhor compreensão do que é que se pretende. Portanto, eu julgo que agora, se estiverem de acordo, enviamos parada à plena para que dê acolhimento a estas alterações que sejam incorporadas no texto final fica resolvido o assunto, penso eu. Portanto, alguém se opõe a que seja esta a metodologia utilizada e que consideremos que estes dois contributos já estavam previstos de alguma forma nas resoluções apresentadas pelos grupos parlamentares. Quem vota contra, quem se abstém, portanto foi aprovado por unanimidade e assim iremos proceder. Passamos ao ponto seguinte, também fixação da redação final dos projetos de resolução, que recomenda ao Governo que adote medidas urgentes para salvaguardar o Forte Santo António da Barra, precisamente o assunto que estivemos a tratar. Não diz cá de quem é que são os dois projetos? E o outro. Deve estar aqui. Só um momento. Porque falta aqui a inclusão. Portanto, projeto de resolução número 1325/13 do PSD, que recomenda ao Governo que adote medidas urgentes para salvaguardar o Forte Santo António da Barra. É que não tenho aqui a indicação de quem é que são de quem é que são os projetos. 1325 do CDS, então não é do PSD. Do CDS. E o projeto de resolução 1383, então é do PAN, que recomenda ao Governo que garanta a salvaguarda do Forte de Santo António da Barra. Portanto, não temos deputados do CDS, porque estão noutras comissões, também não temos ninguém do PAN, portanto, pergunto é se estão de acordo com redasse ao final proposta pelos serviços. Senhor Deputado José Carlos Barros, tem a palavra.
Não temos nada a opor, não estão, é os dois partidos, que um dos partidos que exatamente tem uma... Bem, enfim, nós não temos nada a opor.
Senhor Deputado Diana Ferreira.
Obrigada, Sra. Presidente. Nós não nos opomos à redação final. Eu pensei que sem os grupos parlamentares proponentes pode ser difícil fixar a redação final dos projetos.
Em relação ao PAN, não tem assento e portanto, não vamos poder ficar à espera. Em relação ao CDS, como me foi transmitido que não tinham deputados aqui presentes na reunião hoje, sabendo que constava esta ordem de trabalhos, eu deduzi que estavam de acordo e, portanto, que nada obstava a que aprovássemos. Mas esta é foi a minha leitura, ou seja, foi-me transmitido, Sr. Presidente, não temos deputados do CDS no resto da reunião, não estão disponíveis, portanto, é só para saber... Que não, mas se não é urgente, também podemos adiar para a próxima reunião. Como? Foi-me dito, não falaram dos pontos, também não disse, falaram do outro ponto, ou seja, disseram apenas que para o resto, os tantos pontos da ordem de trabalho, não tinham deputados presentes, não tinham disponibilidade de ter ninguém presente. E, portanto, não me disseram, porque regra geral, o que acontece é que transmitem dizer, e pedimos, portanto, pedimos o adiamento de, não foi o caso. Não pediram adiamento, não levantaram nenhuma objeção e a ordem de trabalhos foi distribuída e era conhecida. Por isso é que eu deduzi que estariam de acordo com a redação final e por isso é que passei, tratámos deste ponto. Mas como não se trata de assunto urgente, podemos perfeitamente adiar para a próxima reunião. E assim sendo, terminamos, concluímos a nossa ordem de trabalhos. Não sei se há outros assuntos que alguém tenha. Não sendo o caso, então, muito obrigada. Bom almoço e até logo.